pertencemos a Ti, Senhor, e declaramos total miséria sem a Tua presença. Não estamos aqui porque somos bons ou merecedores, mas foi porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Ah, Pai, esse amor nos alcançou e por isso estamos nessa noite rendendo o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Apesar de nós, Senhor, apesar de nós, estamos aqui nessa noite dizendo e reafirmando a nossa fé que não há outro além de Ti, que Tu és Senhor, Salvador de nossas vidas, nosso Redentor, vive e reina para todo sempre, mas está neste lugar. E nós clamamos nessa noite, doce amado Espírito Santo, a manifestação do Teu poder no nosso meio. Não temos dúvida nenhuma que estás aqui, mas eu peço, Pai, que a Tua graça, o Teu favor se manifeste essa noite, tocando a vida dos Teus filhos, Senhor, que saíram de suas casas para vir Te buscar, Pai, para exaltar o Teu santo nome, talvez para buscar uma cura, Pai, uma libertação, porque reconhecem, Pai, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Para onde iremos nós, Pai, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, ó Senhor? Estamos aqui, sonda o nosso coração, prepara o nosso coração nessa hora para receber a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra fértil. Que essa palavra, Senhor, seja praticada no dia a dia. E que nós possamos sempre nos lembrar que Tu és o Príncipe da Paz. E a Ti toda a honra, toda a glória, o nosso louvor e a nossa adoração. E eu quero que você aplauda Ele. Dê o seu melhor a Ele. Aleluia! Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o nosso Senhor. Receba a adoração da Tua igreja, dos Teus filhos que Te amam, Senhor. Nós Te amamos, Papai. Nós Te amamos, Papai. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam contigo. Uma boa noite. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia. Um dia abençoado, mas eu tenho certeza que vocês vão terminar essa noite melhor do que foi o dia de vocês. Porque vocês escolheram estar na presença do Rei. E um feliz e abençoado Natal para vocês. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Que honra e que privilégio, no dia em que comemoramos o dia do nascimento do nosso Senhor, estarmos na casa dEle. A gente percebe quanto está distorcida a visão do mundo lá fora, não é verdade? E a gente percebe até num culto como esse, na minha concepção, era para a igreja estar lotada, não é verdade? Por quê? Porque nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor, e o melhor lugar que nós poderíamos estar aqui, louvando Ele, não é verdade? Pelo menos o meu entendimento é esse, para mim é um privilégio estarmos aqui hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre o nascimento do nosso Senhor e nosso Salvador. Quantos aqui são pai? Amém? Eu também sou pai da Eduarda, de 19 anos, do Daniel, de 16. E eu creio que, assim como eu, quando você teve a notícia que você iria ser pai, foi uma das melhores notícias que você recebeu, não é verdade? E quando o nosso filho nasce, nós entregamos a nossa vida por eles, nós fazemos o nosso melhor por eles, nós tiramos da gente mesmo para entregar para os nossos filhos, e os nossos sonhos para os nossos filhos vão muito além daquilo que eles mesmos imaginam, não é verdade? A gente dá de tudo e pensa apenas em coisas boas para os nossos filhos, dá um bom estudo, uma boa educação, fazer com que eles caminhem no caminho do Senhor, e no futuro façam uma faculdade, tenham um bom emprego, sejam bem sucedidos na vida, não é verdade? Agora imagine o nosso Deus, quando Ele envia o Filho dEle aqui na terra, já sabendo o que iria acontecer com o Filho dEle, como estava o coração deste pai? Você, imagine você de posse dessa informação, que seu filho nasceria, seu filho traria a luz ao mundo novamente, traria reconciliação, mas isso ia custar caro. Seu filho ia ser humilhado, seu filho ia ser maltratado, tratado como um bandido, como um malfeitor, ia ser pregado numa cruz e morrer como um bandido. Difícil, não? Por isso que eu entendo que este amor de Deus por mim e por você tem que nos constranger. Por isso que eu falo, esse amor tinha que nos constranger a ponto dessa igreja estar lotada hoje. De olharmos tamanho sacrifício que Ele fez por mim e por você, e não tem reunião de família, não tem ou qualquer outro lugar melhor para estarmos do que aqui. E eu quero trazer uma palavra para você, se você puder abrir a palavra de Deus comigo em Isaías 9. E a ministração hoje é o nascimento do Príncipe da Paz. Vou fazer uma pregação expositiva, nós vamos lendo os textos, o texto, e nós vamos explicando e conversando a respeito. Amém? Isaías capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e Naftali, mas o futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, rajou a luz. Vamos parar aqui um pouquinho. Jesus fala, esse texto, Isaías, Deus usou esse profeta 600 anos antes de Jesus, cerca de 600 anos antes de Jesus nascer. Esse profeta profetizou sobre a vinda do Filho de Deus à terra, do Salvador sobre a terra. E tudo isso Jesus veio e confirmou essa profecia. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. O povo que vivia em trevas viu maravilhosa luz. Ele é a luz do mundo. A Bíblia fala lá em Colossenses 3 que Deus nos transportou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, que é Jesus. Aonde nós estaríamos se Ele não tivesse nos tirado das trevas e trazido para a luz? Eu e você não fomos criados para viver nas trevas. Talvez você esteja vivendo hoje um momento na sua vida aonde possa haver algum motivo ou alguma treva ainda. Talvez essa treva seja uma enfermidade. Talvez essa treva seja um vício. Talvez um problema na família. Mas eu quero te dizer que Jesus vem para dar vida. E Ele é a luz sobre essa escuridão. Tempo atrás, 20 anos atrás, eu vivia em trevas. Eu não tinha esperança, a minha família não tinha esperança. Nós vivíamos conforme o mundo mandava, e conforme o diabo tocava a música ali, nossa família dançava. Essa é a verdade. Eu olho para a minha vida e eu não sei o que seria de mim, aonde eu estaria se Jesus não tivesse me alcançado, porque eu frequentava os piores lugares que tinha. Eu andava com pessoas que tinham tudo para num momento desse algum de nós estar num caixão. Mas se não fosse a graça de Jesus ter pegado e nos tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz dele, não sei onde estaria. Tenho certeza que meu filho não estaria sentado aqui na igreja hoje. Você já parou para pensar, se Jesus não tivesse te alcançado, onde você estaria? O que seria da sua vida? Que seria dos seus pais, que seria dos teus filhos, qual seria a nossa esperança? Mas este amor um dia veio à terra, e a palavra de Deus falou que Ele veio e foi luz do mundo. Aonde havia escuridão, Ele trouxe a sua luz. Continuando aqui: fizestes crescer a nação e aumentaste sua alegria. Eles se alegraram diante de ti com os que se alegram na colheita com os que exultam, quando dividem os bens tomados na batalha. Querido, você já experimentou a alegria indizível do Espírito Santo? A palavra de Deus fala sobre essa alegria indizível. O que significa isso? Sabe que você olha para a sua vida, ou olha e consegue enxergar os problemas, as lutas, as dificuldades, mas mesmo assim você consegue ter essa alegria? Porque você entendeu o teu propósito, você entendeu o que Jesus fez por você, e você já entendeu que a sua vida não se resume a essa terra, que é assim carregada de lutas, dificuldades, enfermidades, tanta decepção. Mas você olha para os problemas e você vê, isso aqui um dia vai passar, porque o meu Deus é maior, e se isso aqui não passar, o meu lugar não é aqui. Eu só estou de passagem neste lugar de tribulação. A minha alegria é no Senhor. E é para lá que um dia eu vou e eu estarei com o meu Senhor. Então, eu quero que você, se você não sente essa alegria indizível do Espírito Santo, que você peça a Ele. Esse relacionamento diário com o Espírito Santo vai trazer essa alegria no seu coração. De você olhar para as dificuldades e lutas e mesmo assim não se abater. Conseguir superar com um coração feliz. Não pense em vocês que, né, Geu, que muitas vezes a gente sobe aqui e a gente não está com problema. Mas não é o problema que rege a nossa vida, é Jesus rege a nossa vida. E nós subimos aqui e damos o nosso melhor. E fazemos com que o nome de Jesus seja exaltado. Porque Ele não me colocou aqui para reclamar da minha vida, e sim para exaltar o nome dEle. Deus não te chamou para reclamar da sua vida, mas sim para exaltar o nome dEle. Não para exaltar uma enfermidade, não para exaltar um problema, não para exaltar um vício, mas exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Continuando a leitura aqui. Pois tu destruístes o jugo que oprimia a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Então a palavra de Deus aqui está falando que Ele destruiu o jugo. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 11? Tem aqui alguém aqui que está cansado, sobrecarregado, desanimado? Se você se sente assim, Ele fala assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala assim, lancem sobre mim o seu jugo, e aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Ele quebra, despedaça todo o jugo, toda a canseira, toda a opressão que possa estar sobre a sua vida. Então Ele veio para nos dar salvação, mas Ele veio para quebrar todo esse jugo que se coloca sobre nossas vidas. Esse problema não pertence a você. Ele fala assim, filho, tem momentos que vai ser difícil. Tem momentos que você não vai estar aguentando. Quando tiver muito difícil, venha a mim. Lance sobre mim. Eu aguento. Eu aguento. Aprenda comigo. Não carregue sozinho. O meu Jesus, o Jesus que você serve, é maravilhoso. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Sabe por que que tudo isso vai acontecer e está acontecendo? Sabe? Fale assim, por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Um menino, Jesus, filho de Maria, nasceu como homem, um menino. Jesus nasceu como um homem, viveu como um homem. Mas a palavra de Deus continua falando assim, um filho se nos deu. Aí a gente está falando do Cristo, o Filho de Deus. Que amou eu, amou você, de tal maneira que enviou Ele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só é possível essa vida eterna, só é possível ser quebrado este jugo, só é possível nós sairmos das trevas e vir para a luz, porque um menino nasceu e um filho nos foi dado. o Filho de Deus. Então tenha esse entendimento no seu coração. E o governo está sobre os seus ombros. Apocalipse 19:16 fala que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu falei para vocês há alguns instantes sobre uma alegria indizível. Mas você já sentiu a paz que excede todo o entendimento? Não a paz que o mundo dá. A gente nunca vai sentir essa paz quando nós buscarmos essa paz num casamento bem sucedido. Nós nunca vamos encontrar essa paz num trabalho bem remunerado. Nós nunca vamos encontrar essa paz na saúde. A gente só vai encontrar essa paz que excede todo entendimento no Príncipe da Paz. Somente Jesus pode nos dar essa paz que faz com que a gente olhe para a tribulação e sinta a paz. E possa deitar e dormir crendo que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Ele nos dá essa paz que excede todo entendimento. João 14:27 fala isso: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Você precisa de paz no seu coração? Tem alguém aqui que está precisando de paz hoje no coração? Amém? O Príncipe da Paz está neste lugar. E Ele pode te dar essa paz hoje. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Queridos, tudo isso porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Por isso nós temos paz, por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos ter a esperança da vida eterna. Por isso nós podemos usar essas armas qual Jesus veio à terra aqui e entregou para a sua igreja. Muitas das vezes nós lutamos as batalhas da nossa vida e esquecemos que Jesus veio, morreu para que nós tivéssemos vida, mas também Ele nos entregou e nós somos a extensão dEle aqui na terra. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus veio, nasceu. Na Páscoa nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, mas hoje Ele continua vivo e opera em nós e através de nós. Você consegue entender isso? Que essa paz que excede em todo entendimento, não é só você que pode sentir, mas pessoas podem sentir através da sua vida. Que pessoas hoje são curadas através da sua vida. A gente tem que entender que a gente é a extensão deste menino que nasceu, deste filho que foi nos dado. E nós temos que resplandecer esse bom aroma de Cristo aqui na terra. Queridos, eu aprendo muito com esses velórios que eu faço semanalmente. Você entra num lugar de luto, um lugar de tristeza, um lugar de desespero. E a gente consegue sair de lá percebendo no semblante das pessoas uma paz. Não a paz que aquele momento pode dar, mas a paz que excede o entendimento. A manifestação do poder do Espírito Santo naquele lugar. Porque eu sou bom? Claro que não. Porque algum de nós é bom? Claro que não. Mas é porque nós entendemos que nós o servimos, e Ele falou que nós faríamos as mesmas coisas que Ele fez e coisas ainda maiores. Então, se Ele é o Príncipe da Paz e Ele age na minha vida, então nós podemos exalar paz. E a minha pergunta ao seu coração é: aonde você está? Você transmite paz ou transmite caos? Nós somos os portadores da paz. Nós somos os filhos da paz. Amém? Quantos aqui estão me entendendo? Amém? Aleluia. Queridos, hoje à tarde eu estava pensando sobre essa ministração. E o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração de eu orar com a igreja hoje. E embora o desejo do meu coração fosse que a igreja estivesse lotada, eu sabia que isso não iria acontecer. Mas o Espírito Santo falava ao meu coração que aqueles que viessem hoje seriam honrados. Ele falava ao meu coração que Ele manifestaria o poder dEle aqui hoje. E eu perguntei: Senhor, o que, que o Senhor quer que eu ministre hoje? Ele falou: nada, ministre apenas a minha palavra e fala por qual motivo eu enviei meu filho aqui à terra e qual é o direito daqueles que estarão sentados lá, que eles têm a respeito de aceitar o meu filho como Senhor e Salvador da vida deles. E eu me aquietei e nem me preocupei em buscar vários textos e um texto mais elaborado. Porque o que mais importa mesmo é a manifestação do poder dEle na sua vida. É você ter esse entendimento que esse menino nasceu, que o Filho de Deus foi dado como expiação pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e está vivo e é Senhor da igreja. Isso que precisa estar no nosso coração. Então, para isso, quero convidar o Ministério de Louvor. Há várias passagens na palavra de Deus em que a gente via o milagre acontecendo quando o povo adorava a Deus. Várias passagens, enquanto o povo adorava a Deus, o milagre acontecia. Eu quero te convidar a estar vindo aqui à frente, você que precisa de um milagre. Ou mesmo você que não precisa de um milagre, que você viesse aqui à frente hoje. Você saiu da sua casa hoje para vir adorar a Deus, não é verdade? E quando eu falo assim, eu vou no culto, eu vou para cultuar o meu Deus. Eu queria convidar você a estar aqui na frente para nós estarmos cultuando o nosso Deus, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto você é grato pela vida que você tem hoje, pela certeza da salvação, de saber que apesar de nós, se nós morrêssemos hoje, nós estaríamos com o Rei. Sabe, querido, aqui nessa terra, como eu já falei, nós passamos por muitas dificuldades, lutas, tribulações. Mas a palavra de Deus fala em Apocalipse 21, que lá não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Talvez você esteja aqui hoje com o teu coração triste, talvez você perdeu algum ente querido neste ano, talvez foi o primeiro Natal que se passou sem essa pessoa querida. Mas entenda que um dia nós estaremos todos juntos novamente. Foi isso que Ele comprou lá na cruz, foi esse preço que Ele pagou por mim e por você lá. Então que você celebre Ele, adore Ele, diga palavras de amor a Ele. E eu creio que o milagre vai acontecer em nome de Jesus.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
grato, Papai. Gratos, somos gratos, ó Senhor, por tudo que tens feito por nós, Senhor. Graças te damos, Senhor, por todos os milagres que tem nos alcançado, por todos os livramentos que tem nos dado, Senhor. Eu venho pedir, Pai, nessa noite, a manifestação do teu poder no nosso meio, ó Senhor. Eu pedi, Pai, que o Senhor derrame da Tua paz. Sonda os corações nessa noite, Senhor. Tira toda a opressão, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a tristeza. Que eles sintam a paz que vem do Senhor e excede todo entendimento. Que mesmo no meio da tribulação, eles possam sentir essa paz. A alegria indizível do Teu Santo Espírito, Senhor. Oh, Deus, eu peço, manifesta-se agora. Vai tirando do meio do Teu povo toda a enfermidade. Pois o Senhor já levou lá na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Então ouça a enfermidade. Você é ilegal no corpo do meu irmão. Eu te dou uma ordem fora agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda a opressão, todo o levante de Satanás contra a vida deste meu irmão, contra a família, todo espírito de enfermidade, espírito de vício, espírito de confusão, que vem para trazer a destruição neste lar, caia por terra agora em nome de Jesus. Diabo, ouça a palavra do meu Deus, diz que para isso manifestou-se o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. E nessa hora eu destruo pelo poder que há no nome de Jesus toda a obra de Satanás. Pega tudo que você trouxe para a vida deste meu irmão, para o lugar que Jesus já determinou, fora agora, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, prepara um final de ano abençoado para a tua igreja. Possamos viver os milagres nesses últimos dias, vendo a graça, o favor do Senhor se manifestando no nosso meio, Senhor. Oh Espírito Santo, traz um batismo de amor ao coração dos meus irmãos, que eles sintam-se amados pelo Senhor, pois tua palavra fala: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a morte, a espada, nada, nada pode nos separar do teu amor, Senhor. E a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. O nosso louvor e a nossa adoração. Agradecemos ao Senhor pelos milagres, Senhor, que viveremos nessa semana e testemunharemos, Senhor, no culto da virada, das bênçãos derramadas nessa noite. Que o teu nome seja exaltado e engrandecido em todo o tempo. E a ti toda a honra e toda a glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. Eu tenho certeza que você vai viver um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, no culto da virada, você vai testemunhar do milagre que você veio buscar aqui hoje. Eu creio nisso, amém? Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Sobre essas mãos estendidas, que haja o toque do teu Espírito Santo. Que aonde eles colocarem as mãos, ali seja abençoado, ali seja próspero, cadeias sejam quebradas, Senhor, em nome de Jesus. Que o milagre, Pai, esteja sobre essas mãos. Que a unção do Senhor esteja sobre essas mãos. Que aonde eles tocarem haja cura. Aonde eles tocarem haja libertação. Que aonde eles colocarem essas mãos haja prosperidade, Senhor, em nome de Jesus. Leva a tua igreja em paz para casa. Que quando eles chegarem em casa, eles encontrem um lar de paz. Que a presença do Senhor seja real no lar de cada um deles. Acampa anjos ao redor deles, livrando eles de todo plano e cilada do inimigo. E que graça e misericórdia acompanhe a tua igreja todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar nosso brado de guerra.